Música. Vozes femininas. Igreja. Sociedade.
Eu agradeço por ter chegado na minha casa.
A senhora é filha de caboverdianos, mas...
Filha de caboverdianos, nasci em Santo Antão.
E veio para aqui ainda pequena?
Aqui, com 17 anos. Menos de 17 anos.
E agora quantos já tem?
Eu já tenho 70.
Toda a vida passada aqui?
Toda a vida passada aqui.
Como é que foi a vida nesta roça? O que é que fazia?
Eu trabalhava vários trabalhos. Trabalhava no secador elétrico, depois passou para a galinheira. Trabalhou 16 anos na galinheira, na casa da Arca de Patrão. Galinheira de Patrão. Depois entrou essa revolução de 25 de Abril. E mudou o trabalho porque era muito chatice, muito perseguição lá na galinheira. Eles tomavam a galinha à toa, como eles queriam. Eu desanimou, deixou o trabalho de lá, vem para quintal. Aqui no quintal começou a trabalhar. Trabalho no quintal mesmo, lavar quarto de banho, errar quintal, mas tudo com ordem de patrão.
Quem era o patrão? Quem era o dono desta roça?
Patrão era o conde. O próprio dono da roça era só conde na Portugal.
Qual era o nome do conde? Não se lembra?
Conde, não sei. Nós chamamos ele conde. Depois, aqui responsável era o patrão Fonseca. Patrão Fonseca que encontrei aqui.
Vocês eram quantas pessoas aqui nesta roça, lembra-se?
Não lembro. Era muita gente. Porque eu tinha contratados de Cabo Verde, Moçambique, angolanos, tudo era aqui. Uma data que era cheia de gente. Depois, cada um começou a sair. Que já nós é pouco, mas ainda há um bocadinho. Ainda há um bocado.
A senhora alguma vez sofreu algum castigo? Como dizem que muitos sofriam castigos?
Graças a Deus. Cheguei aqui, eu e meu marido, nós vim de Cabo Verde crianças, nós vim a namorar, daqui casámos aqui mesmo nessa capela, trabalhamos nosso contrato, renovamos o contrato, nós, graças a Deus, nós não tenho queixa de queixar, porque o que já mandasse-me, eu fazia, com a minha força, dasse, eu fazia.
Mas quem não obedecia, não fazia o que eles mandavam, o que é que acontecia?
Outro, vocês não dá castigo aqui mesmo, eu mandava lá para baixo.
Lá para baixo, o que é que significa?
Quer dizer, preso, né? Depois cumpria, aquele que não morria, vinha para a roça outra vez. Mas eu, graças a Deus, digo, dona, que eu não tenho a queixar. Se algum perguntasse alguma resposta, eu dava. Mas ninguém pôs mão em mim, ninguém me ação. Porque eu fui educada, eu trabalhava com a minha força, tinha a minha coragem, trabalhava sem medo. Meu corpinho pequenino, mas eu não tinha medo de trabalho. Todos gostavam de mim. Todos brancos gostavam.
E achava que era bem paga pelo trabalho que fazia?
Quer dizer, era pouco. Mas o que é que nós fazia? Nós vêm da nossa terra, não é obrigado, vontade, porque chamam-nos para contratar, a gente contratou. Mas era pouco, porque a mulher ganhava 40 escudos e o homem ganhava 50 escudos. Mas como coisa era tudo normal. A gente passava, confortava, a gente não tinha ração, todos os meses tinha ração. Primeiro a gente comia comida cozida na panela, panelão geral para todas as pessoas. Depois, passando, eles começaram a dar ração. Todas semanas, todos sabem, a gente tinha ração.
Mas vocês depois pagavam pela comida?
Não, descontava. A gente não sabia o quê. Não pagávamos. Nós não tirávamos dinheiro para pagar a casa, nem água, nem a luz, nem comida.
Eles descontavam diretamente?
Descontavam. E então, dinheiro que sobrava, era 40 contos que eles não, escudo que eles não davam, todos mesmo. Mulher, 40, homem, 50.
E o que é que vocês faziam com esse dinheiro?
Comprava algumas cozinhas que a gente precisava.
Mandavam-me para cá ver também?
Sim, eu quando tinha os meus pais, sempre. Aqui tinha um homem que chamava-se Daniel, que trabalhava na banco. Com a minha mãe também estava aqui com os meus pais. Estava aqui, eles foram e levou-me dois filhos para lá. Então, três em três meses, eu mandava um qualquer coisa de dinheiro. Fazia um cheque, mandava. Se encontrasse pessoa aí conhecida, eu comprava algumas cozinhas, mandava a minha mãe. Mas depois as coisas vêm ficar assim ao contrário. Parou-se, mas foi em 85. Ele levou aquilo que eu tinha. E foi em 88 a mesma coisa. Então, até agora que a gente está aí.
E como é que vocês viveram aqui o momento da passagem pela independência, o 25 de Abril, como disse?
Foi muito difícil. Foi muito difícil porque levantou aqui uma revolução. Como na cidade. Cidades tirou tudo, comida de loja, espalhou na rua. Enfim, ficamos nua na Santo Tomé, sem nada. Nós não tínhamos sal, nós não tínhamos arroz, nós não tínhamos nada de comida. Era o que a gente cultivava aqui na roça que a gente comia. Ainda bem nos campinhos, campo, um bocadinho de terreno que nós tínhamos, nós fazia toda a gente. Fazia cada um um bocadinho, a gente passou, desde 80, foi em 83, começou-se crise. Mas depois passou, começou a vir comida, toda a gente está aqui a viver.
As pessoas aqui, as pessoas que trabalhavam aqui como contratados, etc., estavam contentes com essa passagem pela independência ou achavam que as coisas podiam continuar como estavam?
Quer dizer, quando veio a revolução, toda a gente estava satisfeita. Porque na ideia de nós todos, logo a gente ficava bem. Mas logo a gente sofreu. Nós sofremos muito. Depois que lhes deu liberdade, cada um com a sua liberdade, mas essa liberdade primeiro foi sofrimento. Depois cada um começou a viver com liberdade e estamos aqui, enfim.
A senhora ficou contente? Sentiu esse fervor da liberdade em si?
Bom, para mim, eu senti porque para mim seria bem logo dos princípios. Mas depois começou a ver algumas cozinhas, algumas coisas, por próprio filho da terra, não foi só eu. Nós tudo arrependemos que tinha corrido com os brancos. Mas
o que foi mais difícil depois da independência?
Mais difícil foi trabalho, emprego que perdeu. Que não tínhamos emprego, nós não temos emprego até ainda na roça. Nós aqui na roça Agostina não temos emprego. Algumas pessoas aqui que os projetos deu algum dia de trabalho para viver. Mas nem todos. Como os jovens, coitados, está tudo sem trabalho. Se eles não fazem jeito com qualquer coisa, eles não vivem. Não convivem sem trabalho.
Mas deram-vos terra para cultivarem?
Sim, há muitas pessoas, deu. Eu como eu não tomei. Eu e meu marido não tomamos porque já nós tínhamos 60, 60 e tal anos. E já eles dizem que pessoas de terceira idade não tinham direito. Eu tenho um filho só que tem lote. Um só.
E dá para alimentar toda a família?
Não dá para alimentar porque ele não tem cacau, mas um cacau já hoje, nesse tempo, não tem produto, não tem nada. É um bocadinho que ele dá. E meu filho, que é próprio dono dele, não está aqui, está em Portugal, eu que tenho conta disso, que o bocadinho de cacau que ele dá, eu vendo e sustento a casa.
Portanto, paga os trabalhadores?
Sim, eu tenho que pagar. Quer dizer, eu não pago tanto porque tenho um filho aqui mais velho que toma conta da roça. Mas eu pago pessoas quando está na limpeza.
E o seu marido está cá também?
Ele está aqui mesmo.
Casaram-se ainda muito jovens?
Eu fiz 19 anos, não, eu quer dizer, 12 de abril de 59. Eu fiz 19 anos, 1 de maio de 59.
E quantos filhos tem?
Viva tem 10. 10 vivos.
Quantos é que teve?
14.
Então, os outros 4 morreram?
Os outros 4 morreram.
Por causa da doença aqui?
Doença. Como um mês enterrei 2 filhos. 3 de janeiro enterrei uma filha de 3 anos. 4 de fevereiro enterrei outro filho de 8 meses. Nascido.
Em que ano?
Mas ano próprio que ele morreu. Crise de doença que vem para aqui, sarampo, angina, tomava crença, cara, muito crença morreu. Uhum. Morreu naquele ano. O que é que já passamos de ideia desse ano? Uhum.
Não. O seu marido não tem outros filhos, só consigo.
Graças a Deus, eu não vi. Ele não mostrou-me, eu não vi, mas quase nada. Porque eu não vi, eu não tive suspeita dele com os filhos, com a rapariga fora.
É um exemplo aqui, não é? Porque muita gente aqui não é casada, não tem filhos por todo lado.
Tem filhos por todo lado e, enfim, eu dá graças a Deus. Tenho graça de dar a Deus. Nós vivemos o que Deus deu, nos deu, nós vivemos nele. Nós não procuramos de riqueza, nem de nada. Nós criamos nos filhos, debaixo de pobreza, listro. Cada um tem o seu bocadinho de escola que nós podemos dar a eles. Nem todos têm muito, mas todos eles têm o seu escola.
E tem um filho que é padre, não é?
Tem um filho que é padre, tem uma madre.
Como é que se chama o filho que é padre?
É Francisco de Assis.
E onde é que ele está?
Está em Portugal agora.
E tem uma filha que é religiosa também?
É religiosa, sim. Que é Maria de Lourdes. Ele está em Guiné.
Na Guiné-Bissau?
Em Guiné-Bissau.
Tá. De que congregação é que ela é?
Franciscana Hospitaleiras.
E como é que conseguiu transmitir essa religiosidade a todos os seus filhos até chegarem a ser padre e freira?
Eu nós tinha aqui um padre muito bom, padre diz, ajudam muito com os meus filhos para a escola, para a religião, para tudo. Pus na catequese, eles fiz primeiro comunhão, eles se crismou, eles começou com seus religião. Depois o padre disse, o Francisco, perguntou a ele mesmo, que já está grande, perguntou a ele mesmo se ele queria estudar para ser padre, ele disse sim. Eu vou estudar. Se dá, se minha vocação dá, eu continuo. E, de fato, daqui ele foi para a cidade, estudou lá na cidade. Os anos depois foi para fora. Primeiro foi para Comerões, segundo Zaire, terceiro Portugal, Angola. Então que ele veio, ele ordenou o primeiro diácono na Angola. Depois ele ordenou aqui mesmo, onde que eu nasci, que ele pediu para ordenar aqui.
Quais são os seus desejos hoje?
É pedir a Deus para dar eles bom fé, para ser fiel a Deus e os seus famílias, os próximos.
E a senhora está empenhada também na igreja aqui, na paróquia?
Ah, graças a Deus.
O que faz?
Eu faço e nem eu vou deixar. Porque os meus pais mostrou-me igreja desde de 7 anos, 8 anos, que meu pai punhava-me no colo, levava-me para a igreja. Até ainda nunca eu deixei.
O que é que faz na igreja? Anima a liturgia, alguma coisa?
Eu não sei a ler. Primeiro, eu não sei a ler. Eu não tenho escola. Mas aquilo que a minha memória dá, eu faço. Como essa capela aqui, eu que tenho conta dele. Praticamente diz que eu casou, o padre entregou-me chave. Eu que faço limpeza, eu que arruma, enfim. Eu faço aquilo que eu puder na igreja. Mas só o que me memória. Porque tem um bocado de enduração na minha cabeça, tem meu fé, tem meu bom pensamento. É só aquele que ajuda-me.
A dona Maria de Fátima Lopes, que já tem para trás 50 anos de matrimónio. Foi mais um exemplo de matrimónios de sucesso em São Tomé e Príncipe. Amanhã ouviremos a segunda parte da conversa com a dona Itália, que já festejou, como vos recordareis, as bodas de prata e que dá uma volta positiva à questão da feitiçaria, outro grande problema em São Tomé e Príncipe e em quase toda a África.